Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia.
Bom dia, Anderson, todos os ouvintes do Faixa Livre. É um prazer falar com vocês. Mesmo sobre fatos nada prazerosos da nossa história.
Chico, muito obrigado por estar novamente conosco aqui no Faixa Livre. Chico, eu gostaria de começar o nosso bate-papo hoje lembrando os 57 anos do golpe civil militar no país e que há uma controvérsia a respeito da data em que ele de fato ocorreu, já que as tropas golpistas deixaram os quartéis no dia 31 de março de 1964, com o intuito de tomar o poder, mas só chegaram ao Palácio do Catete no dia seguinte. Há muito essa história de não querer se atribuir a data de insurreição ao dia 1º de abril, por esse ser considerado o dia da mentira. Mas o fato é que, a partir dali, o Brasil passou a viver um período mais sombrio de sua história, que durou 21 anos. Eu queria saber de você, Chico, o que representa hoje aquele golpe civil-militar e se ele nos deixou algum tipo de ensinamento, justamente em um momento em que o país se depara com uma nova gestão autoritária protagonizada pelo Jair Bolsonaro. O Brasil tirou lições de 1964, Chico?
O golpe de 64 foi um processo que, do ponto de vista da sua ação para a declaração da vacância da presidência da República, a consolidação da destituição do presidente João Goulart, legitimamente eleito como vice de Jânio na chapa em 1960, ele começa, na verdade, com a mobilização das tropas lideradas por general Mourão Filho em Juiz de Fora, a partir do dia 30, que avançam lentamente para o Rio de Janeiro, e nem era uma tropa muito poderosa, até a declaração de vacância do cargo de presidente da República na madrugada de 2 de abril. O presidente do Congresso reuniu deputados e senadores, né, numa situação emergencial, Auro Moro Andrade, e declarou vaga a presidência da República, sob protesto de muitos. Tancredo Neves, inclusive, deputado, gritava: canalha, canalha. Mas a força militar acabou destituindo o presidente, que ainda se encontrava no Brasil, e acabou se exilando no Uruguai. Qual é a grande lição desse período, que era para ser uma intervenção rápida, assegurando as eleições presidenciais previstas para o ano seguinte, 1965, e acabou durando 21 anos? É que toda intervenção militar, ainda que com o apoio de parte da sociedade, estabelece uma ditadura, uma censura, uma privação das liberdades e uma imposição de um regime autoritário que não respeita a dignidade humana e as liberdades mais elementares. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado para que esses arroubos autoritários, tão constantes na história brasileira, não se repitam. Ditadura nunca mais, porque ela significa necessariamente repressão, tortura, fim da liberdade de organização e de expressão, aumento da injustiça e da desigualdade no país.
Agora, Chico, diante de toda aquela comoção popular que havia em 1964 em favor do golpe, com o apoio da mídia dominante, o que poderia ter sido feito pelas forças democráticas de resistência para evitar que os militares tomassem o governo, meio que obrigando o João Goulart a se exilar no Uruguai?
Ótima pergunta, Anderson. É claro que as forças de esquerda, as forças progressistas, as forças democráticas foram derrotadas em 1964. E eu reputo, dentre vários fatores para essa derrota, a falta de liderança do próprio presidente João Goulart. Ele poderia ter organizado essa resistência de maneira mais efetiva. Ele poderia ter feito um chamamento à nação contra as manobras golpistas. Ele tinha também uma parte de apoio popular. Tanto que, em pesquisas para as eleições presidenciais de 1965, onde haviam já vários pré-candidatos, como Carlos Lacerda, pela direita, que se tornou golpista nesse momento, Magalhães Pinto, Ademar de Barros, governadores, respectivamente, de Minas Gerais e de São Paulo, o próprio Brizola, que era então deputado, tinha sido governador do Rio Grande do Sul, e o Jango, que aparecia bem cotado também nas pesquisas de intenção de votos. Juscelino Kubitschek, senador na época, ex-presidente. Enfim, havia um cenário de muitas opções. E Jango tinha alguma base popular para resistir ao golpe, mas preferiu, com certa celeridade, abdicar desse poder para evitar confrontos sangrentos. Ele era um político também de espírito de conciliação muito grande, mas é preciso atentar para o limite entre a conciliação e a humilhação. Acabou que ele teve que se exilar no Uruguai e ficou muito à parte da história política do Brasil a partir desse golpe tão cruel. É claro que as forças de esquerda também talvez tenham subestimado o adversário, a alta oficialidade das Forças Armadas, e ficado muito autoconfiante na sua capacidade de mobilização, no próprio acionamento do chamado dispositivo militar de apoio à legalidade democrática, que acabou não se efetivando nem na cadeia da legalidade que Leonel Brizola montou no Rio Grande do Sul. O general Ladário também não entregou a prometida força militar de apoio ao governo.
Essa lembrança dos 57 anos do golpe de 1964, Chico, se faz mais que necessária em um momento como esse, onde há o recrudescimento da retórica autoritária no Brasil, uma militarização excessiva do Executivo Federal, onde o presidente da República arma seus apoiadores e se utiliza de uma legislação escrita justamente durante os anos de chumbo para intimidar os seus opositores. Eu me refiro, claro, à Lei de Segurança Nacional. Você vê o risco de uma nova ditadura no Brasil, Chico, com o governo sendo cada vez mais questionado, perdendo aos poucos a sua base de apoio no Congresso, pressionado por conta da tragédia que é a Covid-19? Há espaço para uma nova aventura autoritária? E como é que se daria um processo como esse nos dias de hoje, Chico?
Anderson e ouvintes do Faixa Livre, qualquer ação mano-militar e qualquer atividade golpista, e elas aconteceram muitas vezes na história do Brasil, ela necessita de algum mínimo respaldo popular. Então, apesar das pretensões de Bolsonaro, que é um golpista raiz, que é um golpista por vocação, por índole visceral, qualquer arreganho nessa direção não contará com o apoio, inclusive da oficialidade das Forças Armadas no contexto atual. A gente vive um quadro no seu governo de desastre absoluto, inflação galopante, inclusive dos gêneros de primeira necessidade, essa pandemia devastadora, muito pelos equívocos, erros e negacionismo do próprio governo federal, uma crise, né, ambiental também profunda, a devastação continuada, enfim. O governo é insustentável numa aventura golpista para ter mais poder, numa tentativa de autogolpe. Eu, sinceramente, não vejo as condições sociais e políticas para que isso se efetive. Mas é verdade que Bolsonaro tenta, volta e meia ele declara o meu exército, mas o ministro Azevedo e Silva, da Defesa, recém-demitido, na sua curta nota de missão cumprida, fez questão de dizer que durante os 2 anos e pouco que esteve à frente do Ministério da Defesa, coordenando inclusive Exército, Marinha e Aeronáutica, ele impediu que essas forças não deixassem de se entender como forças de Estado e não de governo. Isso é uma clara sinalização de que essa manipulação política de Bolsonaro para atender aos seus desígnios autoritários da extrema-direita, que vive gritando por intervenção militar já, não terão eco na maioria da oficialidade. Agora, a nossa história é surpreendente, ela tem muito zigue-zague, ela tem muita surpresa. Então é preciso estar atento para zelar pelas garantias constitucionais. O risco é remoto de um golpe, de um autogolpe, de mais poderes para Bolsonaro. Numa possível derrota eleitoral dele ano que vem, se chegar até lá, também não vejo condições, embora ele já tenha anunciado isso, de se fazer uma tomada tupiniquim do Capitólio brasileiro, do Congresso Nacional. São delírios do Bolsonaro. É bom lembrar que ele, quando era capitão, jogou bomba em unidades militares para conseguir aumento do soldo. Sempre foi um pouco destrambelhado, mas diria que esse comportamento não interessa nem mesmo às classes dominantes a quem ele pretende servir: a burguesia industrial, o agronegócio. Sua política de governo o está tornando desfuncional para esses setores dominantes que ajudaram a elegê-lo.
Você tem visto essas últimas movimentações lá em Brasília, Chico? Com aquele recado claro dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para o Jair Bolsonaro em relação à possibilidade de impeachment. A necessária, ainda que tardia, saída do Ernesto Araújo do Ministério das Relações Exteriores, que deu início a uma reforma ministerial no governo, com a substituição de 6 nomes na esplanada. Pelo que você conversa com seus companheiros de PSOL, O clima na capital federal começa a se assemelhar àquele que tivemos às vésperas do afastamento de Dilma Rousseff da presidência. Essa reforma ministerial teve a intenção de acomodar os interesses do baixo clero ou seria sinal de um aparelhamento ainda maior do bolsonarismo na tentativa de um autogolpe, Chico?
Anderson, as duas coisas. De um lado, Bolsonaro radicaliza, afirmando o caráter autocrático do seu governo, quer fiéis seguidores ali que obedeçam ao mito, que é muito minto. E, por outro lado, ele sabe que sem uma base parlamentar, e há sempre aqueles dispostos a apoiar o governo na base do toma lá da cá, do fisiologismo, ele não se sustenta, porque o governo, ao fim e ao cabo, é muito ruim, muito incompetente. Então ele indica novos ministros nessa dança das cadeiras que faz, que são mais fiéis a ele, por um lado, e por outro lado, ao entregar a secretaria de governo para a deputada Flávia Arruda, ele assinala positivamente para o Centrão, com quem já está barganhando cargos, verbas, influência no governo, os acertos tradicionais do presidencialismo de coalizão e da degradação da política brasileira. Então, Bolsonaro, ele procura se garantir também. Não há, assim como disse em relação a um golpe ou um autogolpe, sem apoio popular mínimo, não há também condições hoje, agora, para um impeachment. Aquela fala do Arthur Lira sobre medidas até amargas e fatais que o Congresso Nacional poderia tomar se o governo continuasse sem perceber os seus erros profundos, ela foi um recado, um aviso, ao qual Bolsonaro respondeu, indicando para a articulação política do governo uma deputada alinhada com esse centrão fisiológico. Então ele deu uma acalmada nessa reclamação e, com isso, acredita que sua relação com o Congresso está resolvida. Ledo engano, porque o Centrão é voraz. Se você dá a mão para cumprimentar, ele quer o braço inteiro. É da natureza desse tipo de organismo político no Brasil, que é muito forte, muito expressivo. Nós estamos falando de cerca de 200 deputados federais. Portanto, um cenário de impeachment agora não está delineado, mas é claro, a pandemia limita, inclusive, as manifestações de protesto, ela abafa e asfixia não só pessoas, tragicamente, mas também o grito parado no ar de revolta. Quando essa situação puder estar mais sob controle, superada, eu imagino um crescente movimento de massas contra Bolsonaro. E o cenário do impeachment, mesmo tardiamente, pode voltar. Embora, a partir do ano que vem, a solução da crise tenda a ser jogada toda nas eleições nacionais de outubro, se a pandemia permitir, de 2022.
E essa troca no comando das Forças Armadas promovida pelo Jair Bolsonaro, Chico, aumenta a preocupação em relação à possibilidade de uma aventura golpista no Brasil?
Essa troca de três comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica ao mesmo tempo, precedida da demissão do ministro da Defesa, é inédita. E é claro que revela uma coisa, com certeza, que Bolsonaro quer interferir nas Forças Armadas e torná-las uma guarda pretoriana do seu modo de fazer política, do seu governo. Quer subordiná-las aos seus intentos. Quer tê-las como massa de manobra para um eventual autogolpe. E a questão que fica em dúvida é se, mesmo com a troca de comandantes, esse desígnio do autocrata vai se realizar, ou se as Forças Armadas, através dos seus comandantes e alta oficialidade, vão confirmar o entendimento da sua missão como instituições de Estado e não de governo. As Forças Armadas têm uma tradição que o golpe de 64 confirma de tutelar a nação e os caminhos do país, são um reduto daquilo que eles consideram o correto e até mesmo o legal, mas com um intervencionismo permanente e muitas vezes a sociedade civil bate à porta dos quartéis para pedir essa tutela, esse amparo. Isso é muito ruim, mostra a debilidade da nossa democracia. Eu espero que essa mudança tão singular não signifique que Bolsonaro vai ter de fato o seu dele exército, a sua marinha e a sua aeronáutica. Seria um desvirtuamento absurdo. Aliás, quem ousasse tentar fazer isso, ele sim é que teria que ser deposto.
Eu gostaria de falar agora, Chico, sobre as questões referentes ao nosso Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes e o governador em exercício Cláudio Castro têm trocado farpas nos últimos dias a respeito das medidas de restrição de circulação das pessoas para conter a pandemia. O governo do estado decretou esse recesso sanitário de 10 dias, algo que o prefeito criticou e chegou a chamar de castrofolia, já que as pessoas dificilmente cumpririam essa necessidade de afastamento social, algo que acabou se mostrando verdadeiro. No final de semana, muita gente foi às praias, ainda que em um número menor do que teríamos em dias de calor, como houve aqui na cidade. Algumas festas clandestinas com aglomerações foram fechadas. O próprio Cláudio Castro celebrou seu aniversário em uma festa, ao lado de muita gente, sem o uso de máscaras de proteção, um mau exemplo sem tamanho. Você acha que essa solução encontrada pelo governo de estabelecer esse superferiado, como ele mesmo nomeou, foi a melhor alternativa nesse momento que o estado atravessa, Chico? E como é que você analisa esse péssimo exemplo dado pelo Cláudio Castro nessa festa que ele realizou?
É, Anderson, eu afirmo a você que os 315 mil mortos do nosso país com a pandemia poderiam não ser tão numerosos assim, tantas vidas não necessariamente estariam perdidas, ceifadas, se o exemplo das autoridades públicas fosse diferente. No plano federal, a gente viu que o governo nacional da União nunca, jamais, em tempo algum, assumiu o papel indeclinável de coordenação das ações contra o coronavírus, ficou numa posição de desprezo ao próprio corona, gripezinha, às perdas humanas, e daí, a vacina mesmo, vou virar jacaré, e as mortes sucessivas, não sou coveiro, enfim, através de inúmeras manifestações, inclusive sem usar máscaras, provocando aglomerações, o presidente da República desenvolveu uma política genocida. E os efeitos estão aí, trágicos, dramáticos, cruéis. O governador em exercício do Rio de Janeiro, eleito, aliás, na chapa bolsonarista de Wilson Witzel, que está aí em apuros agora, afastado do cargo por corrupção na saúde, mas o Cláudio Castro estava ligado a essa turma toda. Então não é de surpreender que ele não enxergue a importância das medidas de isolamento, tente contemporizar, divirja até dos prefeitos de Niterói e do Rio, que nesse caso estavam cobertos de razão, e pior de tudo, ainda dê esse péssimo exemplo, fazendo o que ele pediu para que não se fizesse: não aglomerem, não façam festas, segurem um pouco, vai passar, dependendo da nossa postura. E ele mesmo faz uma celebração de aniversário com funcionários do palácio, carros oficiais, lá na casa de seus familiares em Petrópolis, em Itaipava. Isso mesmo ele tendo pedido desculpas é patético, né? Porque será que ele não sabia? Ou, e aí eu afirmo que deve ser isso, ele não reconhece que essas medidas todas sejam de fato efetivas para combater o alastramento do vírus, essa segunda onda, as novas cepas. É uma postura criminosa, na verdade. Então, eu espero que as autoridades atentem para essa realidade com posturas concretas. O isolamento social é fundamental. Sem vida e saúde não há economia. E o exemplo de vários países do mundo que em determinados momentos tiveram que fazer um fechamento rigoroso, total, o chamado lockdown, devia ser algo a ser observado aqui, devia nos ensinar uma nova postura. Agora, o que eu vejo também com preocupação é que essa atitude irresponsável de algumas autoridades se reflete no próprio povo. Hoje mesmo eu já vi policiais militares em serviço, sem máscara, garis da Conlurb trabalhando no seu trabalho imprescindível e fundamental para o nosso cotidiano, sem máscara, gente circulando na rua. Fiz questão de até fazer uma pequena aferição de 10 pessoas que eu vi à distância passando, eu de carro e com máscara, diga-se. Seis estavam sem máscara e quatro com máscara. Tem gente que usa máscara só no queixo ou deixando o nariz a descoberto, que não adianta nada. Mas é claro, a responsabilidade maior, enorme, é das autoridades, que inclusive deviam fazer uma campanha agressiva sobre o perigo da expansão da epidemia, da pandemia, se cada um não assume a sua responsabilidade. Cuidar-se, cuidar de si, é também cuidar dos outros.
Qual seria a melhor solução em uma situação onde as mortes pela Covid-19 dispararam, onde os especialistas são quase unânimes em apontar a necessidade de um lockdown para que possamos sair dessa situação caótica, Chico? Não era possível restringir ainda mais as atividades?
Anderson, a vacinação agora tornou-se um desejo geral. Até mesmo o governo da política genocida, o governo negacionista, o governo anti-ciência de Bolsonaro entendeu, com grande atraso e muitas e milhares de mortes depois, que vacinação é indispensável, imprescindível. Então, nós temos uma rede do SUS tão sucateado, tão açoitado, maltratado, mas uma rede SUS que dá uma cobertura nacional muito expressiva. Tanto que o Brasil sempre foi reconhecido no mundo como muito bom no seu plano nacional de imunização. Isso tudo está muito debilitado agora, foi muito atingido nos 2 últimos anos do próprio governo Bolsonaro, mas a rede está lá, os profissionais dedicados, competentes, generosos, sofridos também estão a postos. O nosso problema é a quantidade de vacinas. É lugar comum. Vacina, sim, todo mundo aplaude, ninguém mais nega. Agora, cadê as vacinas para ampliar os postos de vacinação? Para acelerar essa vacinação. É muito ruim que, quase 2 meses depois do início da campanha de vacinação contra a Covid, nós tenhamos apenas 8% da população vacinada com a primeira dose e 3% com a segunda dose, que é a que imuniza mais efetivamente, e mesmo assim, só 15 ou 20 dias depois da aplicação dessa segunda dose. Então, a solução é essa: acelerar e massificar a vacinação e manter todos os cuidados da higienização, das máscaras, do isolamento social, inclusive da proibição de certas atividades não essenciais durante períodos maiores, mais longos. Aglomerar nesse momento significa, mesmo na necessidade do trabalho, na condução, nas escolas, nem se fala, aglomerar nesse sentido significa dar asas, expandir o vírus. Quem vai a qualquer templo para orar, para pedir contra o coronavírus, está a se juntar com mais pessoas ali, naquela atitude orante, piedosa, está, na verdade, estimulando o contágio. Então, a gente precisa ter uma nova consciência e posturas municipais, estaduais e federal mais rígidas, mais afirmativas, mais disciplinadoras. Fora disso, nós vamos viver essa tragédia durante o ano que vem também, e talvez até em anos sucessivos, e chegaremos a 500.000, talvez 1 milhão de mortos, o que é evitável e, portanto, inaceitável.
Agora, Chico, vocês da Câmara dos Vereadores entraram de cabeça nessa espécie de força-tarefa juntamente com a Prefeitura para tentar oferecer um mínimo de dignidade às pessoas que estão sendo prejudicadas pela pandemia, mais especificamente por esses 10 dias de recesso sanitário que nós temos no estado, ainda que o governador, aliado de Jair Bolsonaro, queira chamá-lo de superferiado. Em uma iniciativa conjunta, a Prefeitura e a Câmara estabeleceram o Auxílio Carioca, que destina 100 milhões de reais à população da cidade que não tem como garantir o seu sustento nesse período, sendo que 70 milhões saindo dos cofres do município e outros 30 milhões doados pela Casa Legislativa. Esse programa atende a cerca de 900 mil pessoas no Rio. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa iniciativa, Chico. Como é que surgiu a ideia? Como se deram os diálogos? Está no radar a prorrogação desse Auxílio Carioca?
Anderson, o Auxílio Carioca é o nome que Eduardo Paes dá a uma lei que a Câmara aprovou, Crivella vetou e a Câmara, no ano passado, derrubou o veto. De iniciativa do PSOL, é a Renda Básica Carioca. O Auxílio Carioca, ele está inspirado nessa ideia e em valores menores e por tempo também muito menor. A gente defende o auxílio emergencial, que vai ser retomado no plano federal, mas com um mínimo de R$ 600, podendo chegar a um salário mínimo para pessoas e famílias que comprovem sua total vulnerabilidade, que estão na situação de passar fome, na indignidade de não ter condições decentes de moradia, de locomoção, de vida, enfim. O Auxílio Carioca, ele é positivo, mas insuficiente, como temos dito. Não só pelo seu curto período de vigor, de implantação, de prática, de efetividade, como também pelos valores dali derivados. Mas, ainda assim, nós reconhecemos e por isso apoiamos que já é alguma coisa. Vamos, porque o auxílio que o governo federal vai retomar é muito insuficiente, é muito pequeno e era possível fazer diferente. É curioso nesse processo para ver como os recursos existem. Rapidamente a Câmara Municipal disponibilizou do seu fundo especial, recursos que ela recebe e não gasta, 30 milhões. No dia seguinte, quando o governo propõe o auxílio emergencial para os pequenos empresários, para o pessoal que está com o comércio afetado, para as microempresas, logo mais 30 milhões da Câmara são colocados à disposição. Portanto, a gente sabe que há duas características do Estado, que é do Estado brasileiro, na sua expressão municipal, prefeituras, e estadual, governos estaduais, que é o mau uso de recursos, o desperdício e a abundância para certos setores, como a própria Câmara Municipal, os tribunais de contas, os cargos em comissões, né, as gratificações, os encargos de gente que já ganha muito bem. Então, a própria Câmara, né, ela precisava de um raio-x de transparência para se verificar dispêndios que, numa situação como essa, de tragédia humanitária que o Rio vive, o Brasil todo, pudessem ser retirados dali e servir a quem tem necessidade efetiva.
Vocês lá na Câmara, Chico, têm dialogado com especialistas em saúde sobre o que está por vir nas próximas semanas em relação à pandemia aqui no Rio? O nosso querido vereador Paulo Pinheiro, que aliás foi vacinado contra a Covid-19 na última semana, fica aqui o meu abraço em nome de toda a equipe do Faixa Livre a ele, é o presidente da Comissão de Saúde da Câmara. O que ele tem conversado com você sobre a expectativa para as infecções pelo coronavírus em abril? E já há algum tipo de articulação para a abertura de novos leitos de UTI, visto que quase que a totalidade deles está ocupada aqui no município?
Anderson, nós contamos com essa liderança maravilhosa, experiente, de alta sensibilidade social e consciência cidadã e política do Dr. Paulo Pinheiro, nosso companheiro do PSOL, presidente da Comissão de Saúde. Ele é o nosso guia nessas questões aí de enfrentamento à pandemia. É claro que o desmonte, inclusive, de hospitais de campanha, de todo o esquema que foi construído a duras penas e, claro, esperamos sempre que sem corrupção, no ano passado, mostrou-se prematuro aquele desmonte. E agora a gente está aí com gente morrendo na espera de um leito de UTI. Isso é uma tragédia absoluta. Mas, enquanto novos leitos não são erguidos, construídos, nós defendemos inclusive a fila única, tanto para hospitais privados quanto para hospitais públicos. Paulo Pinheiro defendeu isso como projeto de lei ano passado, mas a maioria dos vereadores, vinculados talvez ao negócio da saúde, à medicina privada, recuou naquela época. Mas todas as medidas devem ser tomadas, envolvendo a iniciativa privada também. Algo imediato e factível é você reduzir a expansão do vírus, ou seja, tomar medidas para reduzir o número de pessoas contaminadas. Aí a pressão, a demanda sobre leitos de UTI também automaticamente cai. Vamos ver os resultados que só aparecem em 15 dias, assim como da própria vacina no corpo de cada pessoa, mas vamos ver os resultados desse período de recesso sanitário. Não é feriadão, coisa nenhuma. É recesso sanitário. E um semi-lockdown. No Rio, um pouco mais, mas pelo estado, pelo interior, em outros municípios, foi muito fraco. Mas vamos ver os resultados. Daqui a 15 dias, a gente espera. Com muito ardor, com muita emoção, até que essa curva deixe de ser ascendente e a gente possa ter um pouquinho mais de tranquilidade para a população, esse espectro da doença e da morte não continue, se expandindo, né? Que a gente tenha alguma Páscoa para o povo do Rio, do estado inteiro, do Brasil. Passagem da morte para a vida, travessia.
Para finalizar, Chico, dá para a gente enxergar uma luz no fim do túnel em relação à pandemia nesse cenário de escassez de vacinas, de irresponsabilidade dos gestores públicos? A população do Rio de Janeiro pode confiar em uma retomada de algo próximo à normalidade ainda em 2021?
A esperança é fundamental, Anderson. A gente tem que caminhar com ela, senão toda luta perde sentido. Toda batalha já é de antemão derrotada. Eu quero, aliás, assinalar num aspecto pessoal que dá esperança também, que não só o querido Paulo Pinheiro, mas eu também já me vacinei. Antes de ontem. E foi bem rápido no posto de saúde de Santa Teresa, do meu bairro, muito bem dirigido pela doutora Cristina, com profissionais excelentes. O posto de saúde, o centro médico Hernani Agrícola, é modelar, é exemplar, permanentemente atendendo a população naquilo que é dever do Estado e direito de todos, como prescreve a Constituição. E eu acho que a esperança está aí. O SUS resiste, o SUS existe, os profissionais de saúde, inclusive dentro de hospitais privados, deram um exemplo de dedicação, de entrega muito grande. Essa é a parte saudável do Brasil, não doentia, não psicopata, não destituída de empatia, não movida por egoísmo e por individualismo. A grande esperança que a gente tem em novos tempos, se possível ainda este ano, embora seja difícil, vem daí, daqueles que, no mais longínquo rincão, esquecidos, anônimos, lutam cotidianamente por uma vida melhor, que fazem gestos de solidariedade. Aliás, as campanhas de solidariedade, de ajuda a quem precisa no Rio, têm crescido bastante. Tem uma plataforma que eu recomendo, chamada OTS, Onde Tem Solidariedade. Procure lá, porque lá você, nessa plataforma, ela conecta quem precisa com quem quer ajudar. Todas essas iniciativas, elas são muito alvissareiras e nos trazem esperança concreta contra os obscurantistas, os autocratas, os neofascistas, que teimam em fazer tudo demorar em ser tão ruim. Mas eles não terão a última palavra. Eu tenho essa confiança e essa certeza militante.
Chico Alencar, além de te agradecer por mais essa entrevista, eu quero exaltar aos nossos ouvintes a grande notícia, que foi a sua vacinação na última segunda-feira contra a Covid-19. Eu te saúdo em nome de toda a equipe do Faixa Livre, Chico. Vida longa, meu amigo.
Eu que agradeço, Anderson. Quero desejar a todos os ouvintes do Faixa Livre que, nesse tempo tão duro, né, de silêncio, solidão, morte, dor, esses dias de Páscoa aí do final da Semana Santa sirvam para a gente refletir que há cruz sempre. Não há possibilidade de vida sem a morte presente, sem a dor. Não há alegria permanente. Não há felicidade como condição única da existência humana, mas que saibamos entender a infelicidade, a tristeza, a dor, a doença, a morte como obstáculos a serem superados, né? Eu acredito muito nessa passagem, como já mencionei, nessa ideia de Páscoa, que vale para crentes ou não, que é passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do sofrimento para a felicidade. É uma constante, é uma dialética, mas a gente não pode ser derrotado, ficar só na cruz sem ver a possibilidade da luz. Por isso eu desejo a todos os nossos ouvintes, a vocês que produzem bravamente o Faixa Livre, apesar de tudo, uma feliz Páscoa. A minha alegria de ter o direito à vacina realizado só será plena quando 70% da população brasileira estiver imunizada com as duas doses. Esse sim, e só aí, será um golpe saudável no coronavírus em defesa da vida, que todos conquistemos esse direito o quanto antes. Grande abraço!
Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Chico Alencar. E antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, eu quero falar aqui a respeito de uma outra grande notícia. Além do Chico Alencar, a nossa querida produtora Celeste Sintra também foi imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Eu quero aqui também deixar o meu abraço à Celeste, em nome de todos nós do programa. Tenho certeza que também, em nome de vocês ouvintes, em breve, a Celeste receberá a segunda dose da vacina AstraZeneca e estará completamente protegida contra essa pandemia que ainda afeta com força o nosso Rio de Janeiro. Celeste, eu quero realçar que nós aqui do programa estamos muito felizes com essa notícia, tá bom? Um grande abraço para você e vida longa também. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.